Olá, como vocês estão? Aqui é o Vitor, integrante do Clube da Cardio, e hoje eu vou ter o prazer de apresentar para vocês mais um episódio aqui do nosso podcast. Nesse episódio nós vamos falar sobre choque cardiogênico. Nós tivemos a primeira parte, né, com o Dr. Carlos Aurélio, especialista em insuficiência cardíaca e transplante. Tivemos nossa primeira parte sobre fisiopatologia e diagnóstico. E nesse segundo episódio nós vamos falar mais sobre tratamento. Tá? Desde reposição volêmica, quando que ela está indicada, até a indicação de suporte inotrópico, de suporte mecânico no paciente que está em choque cardiogênico. Realmente, o Dr. Aurélio, mestre aí na insuficiência cardíaca, vai realmente contribuir bastante para o nosso aprendizado. Então vamos lá, vamos começar.
Agora vamos falar do tratamento do choque cardiogênico. Os princípios da terapia baseiam-se nesta fórmula, que é o DO2. DO2 é o delivery, a oferta de oxigênio aos tecidos. O DO2 é igual ao conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco. Então, para eu ter uma oferta de oxigênio adequada aos tecidos, eu preciso ter um conteúdo arterial de oxigênio adequado e preciso ter um débito cardíaco adequado. O conteúdo arterial de oxigênio depende de quê? Ele depende do oxigênio, então eu não posso estar com o paciente hipoxêmico. Se o paciente tiver hipoxêmico, eu tenho que oferecer oxigênio terapia, tá? E meu paciente depende também da hemoglobina, porque é a hemoglobina que transporta esse oxigênio. Então, para eu ter um conteúdo arterial de oxigênio adequado, eu não posso estar hipoxêmico e não posso estar anêmico. É importante salientar que a oferta de oxigênio não pode ser indiscriminada. Por quê? Porque o oxigênio em excesso, ele pode aumentar radicais livres e, consequentemente, pode piorar a inflamação e a performance cardíaca. Como também já está provado que oferecer sangue de forma desenfreada, sem critérios, o paciente também tem pior prognóstico por mais inflamação. E uma coisa importante que a gente tem que saber, se eu estou diante de um paciente com insuficiência cardíaca avançada e eu estou oferecendo um suporte hemoterápico, eu tenho que saber que essa transfusão pode sensibilizar o meu paciente a ponto de gerar anticorpos, e esses anticorpos podem gerar rejeição no futuro transplante cardíaco, tá? Então, eu tenho que lembrar desse detalhe, que eu não posso transfundir de forma desenfreada, porque também piora o prognóstico, mas eu também não posso deixar o paciente anêmico. Não existe um consenso na literatura qual é o ponto de corte de hemoglobina que a gente vai oferecer sangue, por exemplo. Tá? Não existe um ponto de corte. Mas, tá certo, a maioria dos estudos observacionais, ou seja, são geradores de hipótese, mostram para a gente que a hemoglobina abaixo de 9 é uma hemoglobina que eu posso dar suporte hemoterápico. Porém, muitas vezes o paciente já tem uma hemoglobina de 9 crônica. Então, não é esse paciente que eu vou transfundir, tá certo? Mas sempre lembrar que para eu ter um conteúdo arterial de oxigênio adequado e, consequentemente, ter uma oferta de oxigênio adequada, eu não posso ter um paciente, não posso ter um paciente hipoxêmico nem anêmico. Já o débito cardíaco, ele é frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Antes de eu falar como otimizar o volume sistólico, eu tenho que falar do cronotropismo da frequência cardíaca. E isso eu falo não só para o choque cardiogênico, eu falo para qualquer tipo de choque. Se o paciente está chocado, ele tem um aumento da demanda cardíaca. Então, ele precisa de uma frequência cardíaca mais elevada. Então, se eu tenho um paciente chocado, seja choque séptico, seja choque cardiogênico, seja um choque obstrutivo, se eu tenho um paciente com frequência cardíaca baixa, ele está piorando, tá certo? Por quê? Porque ele precisa aumentar a frequência cardíaca para suportar a demanda do choque. Muitas vezes a gente vê um paciente que está no pós-operatório imediato de uma troca valva aórtica e fez um BAVT por inflamação lá na troca da válvula. E aí a gente vê um paciente com frequência cardíaca de 30 e está lá chocado, hipotenso. Aí a gente quer dar volume, então ele precisa de cronotropismo. Ele precisa dar um pacing para aumentar a frequência cardíaca. E aqui no choque cardiogênico é a mesma coisa. Se eu estou diante de um paciente chocado e está com frequência cardíaca de 70... ele precisa de mais, eu tenho que aumentar essa frequência cardíaca, seja com isoproterenol, seja com pacing, mas ele precisa aumentar a frequência cardíaca. E o volume sistólico? O volume sistólico, para eu aumentar o meu volume sistólico, eu preciso ter a otimização da pré-carga, a otimização da pós-carga e a otimização da contratilidade miocárdica. E como é que a gente otimiza a pré-carga? A gente otimiza a pré-carga mantendo o paciente euvolêmico. Ou seja, eu tenho que otimizar a pré-carga, tá certo? Para que meu paciente não fique nem hipovolêmico, nem hipervolêmico. Por quê? Se ele está hipovolêmico, esse paciente não vai ter o estiramento das fibras miocárdicas e, pela lei de Frank-Starling, não vai ter uma adequada ejeção ventricular. E também, se ele tiver muito hipervolêmico, principalmente no na disfunção do ventrículo direito, se meu paciente ele tiver, tá certo, uma hipervolemia, ele pode pegar, empurrar o septo interventricular para a esquerda, por disfunção do VD, por hipervolemia, e empurrando o septo interventricular para a esquerda, pode gerar uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. E com isso pode piorar ainda mais a minha ejeção ventricular. Então, eu tenho que manter uma pré-carga adequada. Eu tenho que saber se eu vou precisar dar volume ou se eu vou ter que dar diuréticos, que a gente vai entender já já como dar volume e como dar diurético no choque cardiogênico. E a pós-carga, eu tenho que manter uma pós-carga adequada, porque se eu tiver uma pós-carga muito aumentada, eu tenho, consequentemente, uma resistência mais aumentada no meu ventrículo para ejetar o sangue. Então, eu tenho que reduzir a pós-carga, e a base do tratamento de redução da pós-carga são os vasodilatadores, que eu vou falar mais adiante. E para aumentar a contratilidade? E para aumentar a contratilidade, eu vou precisar de inotrópicos. Eu vou precisar de inotrópicos, que é a base do tratamento do choque cardiogênico, que eu vou falar mais adiante. E se meu paciente tiver refratário a tudo isso que eu falei, eu tenho que pensar em suporte circulatório mecânico, como uma ponte para uma melhora, como uma ponte para o transplante, ou como uma ponte para um dispositivo de assistência ventricular. Então, os princípios da terapia, como eu falei, eles são: eu tenho que monitorizar o doente, eu tenho que ter uma adequada ventilação, eu tenho que ajustar a volemia, baseia-se em drogas vasoativas e se refratário, assistência circulatória mecânica. E por isso, as guidelines mostram para a gente que o princípio da terapia baseia-se nesse VIP, que é VIP Rule. O que é VIP Rule? V de ventilate, e de infusion, de drogas e de diurético terapia ou até de cristalóide, e P de pump, de bomba. Então, vamos falar cada um desse VIP role. Então, vamos falar primeiro de ventilação. Quando vou ofertar oxigênio para o meu paciente? A gente viu nesse chante que para eu aumentar o conteúdo arterial de oxigênio, eu preciso ter uma saturação de oxigênio adequada. Então, eu vou dar oxigênio se meu paciente tiver hipoxêmico. Também não existe um consenso na literatura para saber qual é o ponto de corte de oxigênio que eu dou. Mas a maioria dos estudos observacionais também mostram que saturação de oxigênio arterial abaixo de 92% indica oxigenoterapia. Que eu posso começar a oxigenoterapia com catéter nasal, posso evoluir para máscara, para uma máscara, posso até evoluir para uma VNI, que é a ventilação não invasiva, ou posso evoluir até para uma intubação orotraqueal. É muito boa a pressão positiva para VNI, tá, com VNI. Já tem estudos mostrando em ser descompensada que dar pressões positivas com ventilação não invasiva mostra para a gente uma redução da hospitalização por insuficiência cardíaca e uma grande melhora sintomática. Então, VNI é muito bom no nosso paciente. A indicação de intubação no meu paciente em choque cardiogênico é igual à das outras situações. Se meu paciente está rebaixado, se meu paciente está acidótico, se está com dispneia refratária. Então, se esse meu paciente está com dispneia refratária a despeito de VNI, está na hora de eu intubar esse doente. Tá certo? E quando a gente intuba esse paciente, a gente tem que pensar numa ventilação mecânica protetora. Então, volume corrente abaixo de 6 ml por quilo, uma pressão média de vias aéreas abaixo de 13 e uma PIP, que é a pressão respiratória final, adequada para manter a oxigenação de forma adequada. Tem que ter uma PIP suficiente para manter uma oxigenação adequada. Tá certo? Mas a gente tem que ter cuidado com PIPs, com pressões positivas finais muito altas. Porque se eu tiver PIPs muito altas, especialmente no paciente que tem disfunção do ventrículo direito, isso pode prejudicar com tanta pressão positiva. Primeiro, pode gerar um colapso do ventrículo direito. E segundo, pode prejudicar o retorno venoso. Tá certo? Então, especialmente no paciente que tem disfunção do ventrículo direito, eu tenho que ter cuidado com a pressão positiva. E quando a gente for entubar durante a indução e durante a manutenção da sedação, a gente tem que ter cuidado com drogas cardiodepressoras. E aqui eu chamo a atenção do propofol. Propofol e propofol no paciente que tem choque cardiogênico não pode. Tá certo? Tem até estudos mostrando que na indução, ou às vezes até no paciente que eu vou cardioverter, eu posso dar o propofol. Mas no paciente com choque cardiogênico, esse paciente já tem ventrículo muito ruim. Esse paciente, eu não posso deprimir ainda mais esse meu ventrículo. Então, cuidado com propofol. Evite propofol na indução e na manutenção durante a ventilação mecânica. Agora, eu vou falar um pouco sobre diurético terapia e infusão de líquidos. Tá certo? Este gráfico aqui, essa figura, mostra para a gente, que é uma figura do Jornal Europeu de Insuficiência Cardíaca, que mostra para a gente que o reconhecimento do status hipervolêmico no seu extremo e o status de hipovolemia no seu extremo é muito fácil e muito perceptível. Tá certo? Então, os estágios de super hipervolemia e o estágio em que o paciente está super seco, hipovolêmico, isso é fácil de reconhecer. Agora, se eu estou no intermediário, é difícil o reconhecimento, é difícil até para médicos experientes em terapia intensiva, cardiologistas, muitas vezes é difícil avaliar o paciente que está entre esses extremos. E aí, a gente tem que lançar mão de outras estratégias propedêuticas, como, por exemplo, o ultrassom point of care, em que no ultrassom a gente pode janelar o pulmão e pode avaliar com ultrassom pulmonar e avaliar se o paciente está hipervolêmico, ver minhas linhas B, aquele famoso sinal da cauda do cometa, que indica para a gente a presença de hipervolemia. Posso lançar mão de quê? De um ecocardiograma e por substifóide avaliar, por exemplo, a minha veia cava, ver minha veia cava, posso ver também através de outros exames, de outras manobras invasivas, avaliar exames que detectam fluido responsividade, como a variação do volume sistólico, o delta PP, que é a variação da pressão de pulso, tá certo? A variação da pressão de pulso, que são alguns sinais que indicam para a gente fluido responsividade. E outros sinais também, fáceis de a gente fazer à beira-leito, a elevação passiva dos membros inferiores, o raise leg, em que a gente pode avaliar fluido responsividade. Então, juntando esses parâmetros que a gente pode ter de volemia através de um tração point of care, através de avaliação da veia cava, e juntando com parâmetros de fluido responsividade, eu posso avaliar se meu paciente está precisando de diurético ou se está precisando de infusão de líquido. Mas aí vocês podem me perguntar, eu vou infundir líquido no paciente com choque cardiogênico? Posso infundir sim. Um terço dos pacientes que estão em choque cardiogênico, eles podem apresentar euvolêmicos. Só que, minha gente, a gente pode avaliar a fluidoresponsividade. E um exame muito bom para avaliar a fluidoresponsividade é fazer a prova de volume. Então, a prova de volume é o quê? Se eu infundir alíquotas de cristaloide e meu paciente tiver um aumento de 10% no débito cardíaco, é sinal que ele é fluido responsível. Existem outras manobras, como variação de volume sistólico, delta PP, raise leg, tá certo? Mas uma maneira objetiva de avaliar a fluido responsividade é através da infusão de líquido e avaliar se há o aumento do débito cardíaco. E como é que a gente pode avaliar esse débito cardíaco? Pelo ecocardiograma. A gente pode lançar mão do VTI, que é integral velocidade e tempo. Se a gente multiplicar o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo vezes, tá certo? Vezes. Se a gente multiplicar vezes, se a gente multiplicar essa esse VTI vezes a área da via de saída do VE, eu tenho para a gente o volume sistólico. E volume sistólico vezes frequência cardíaca é o débito cardíaco. Então, se eu infundir 250 ml de cristaloide e eu aumentar 10% do meu VTI, é porque meu paciente tem fluido responsividade. Tá certo? Porém, fluido responsividade não é sinônimo de administrar cristaloide à torto e à direita. Por quê? Porque já está provado que se meu paciente ele tem balanços hídricos muito positivos, isso também está associado com maior mortalidade. Então, eu tenho que manter esse paciente o mais euvolêmico possível para otimizar a pré e a pós-carga. Este gráfico aqui mostra para a gente, tá certo? Mostra para a gente que pacientes com função ventricular boa aguentam mais volumes. Pacientes com função ventricular boa aguentam mais volumes. E pacientes com função ventricular ruim, eles não aguentam muito volume. Por que eles não aguentam muito volume? Porque eles já têm a curva da lei de Frank-Starling mais para baixo. E, consequentemente, o pouco volume que eu posso dar, eu posso já congestar o meu paciente. Então, eu tenho que ter sempre isso em mente. O paciente pode precisar de volume? Pode. Mas eu não vou infundir volume de forma desenfreada, tá certo? E eu tenho que infundir na forma de alíquotas. Porque no paciente com insuficiência cardíaca crônica, que já tem uma função ventricular ruim, o pouco de volume já pode ser necessário para gerar congestão. E aí, como é que a gente maneja diurético no paciente com choque cardiogênico? Existe um mecanismo do diurético de alça, que é o principal diurético no paciente com choque cardiogênico, que a gente chama de mecanismo do tudo ou nada. O que é esse mecanismo do tudo ou nada? Eu tenho paciente que está usando diurético de alça, ele tem que atingir uma concentração mínima do diurético para atingir o poder diurético. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que para ter poder diurético ele precisa de 60 miligramas de furosemida, de 3 ampolas de furosemida. Se eu der 2 ampolas de furosemida, ele não vai ter poder diurético. Se eu der 3, ele vai ter poder diurético. E se eu der mais que 3 ampolas, ele vai aumentar o poder diurético? Não, porque o mecanismo de ação do diurético de alça é de tudo ou nada. Ou eu atinjo o limiar, a concentração mínima de diurético para ter um poder diurético, ou eu não atinjo. Então, se eu aumentar a dose do meu diurético, se eu der, por exemplo, 4, 5 ampolas para esse paciente, ele vai ter o mesmo poder diurético de um paciente, do paciente que recebeu 3 ampolas. E cada paciente tem seu limiar diurético. Cada paciente tem sua concentração mínima para atingir o poder diurético. É tanto que os pacientes com insuficiência cardíaca crônica, que já têm o uso crônico de diuréticos de alça, esses pacientes, eles já têm uma resistência ao diurético de alça. E esses pacientes precisam cada vez mais de doses maiores de diuréticos de alça. E o principal mecanismo de resistência ao diurético de alça é a hipertrofia e hiperplasia das células tubulares do túbulo contorcido distal. É por isso que quando eu estou diante de um paciente com resistência ao diurético de alça, eu tenho que administrar um diurético tiazídico. O diurético tiazídico por quê? Porque as células tubulares do túbulo contorcido distal estão ávidas para serem bloqueadas e, consequentemente, ter poder diurético, certo? E o diurético tiazídico é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. A gente tem muito medo de usar diurético por causa da piora de função renal. A gente tem que saber que o paciente com piora de função renal na insuficiência cardíaca, ele pode piorar a função renal ou por hipovolemia ou por hipervolemia, que é minha síndrome cardiorrenal tipo 2, ou por baixo débito cardíaco. Então, sempre que eu estiver diante de um paciente que piorou a função renal na insuficiência cardíaca, eu tenho que avaliar a volemia dele, porque o paciente pode estar hipovolêmico e eu precisar dar volume, porque ele piorou a função renal por pré-renal. Como também ele pode estar piorando a função renal por congestão da veia renal, que isso é por causa de hipervolemia. E aí eu tenho que dar diurético. E se eu der diurético, eu posso melhorar a função renal, certo? E tem que ter um cuidado muito importante. Muita gente tem medo de usar o diurético tiazídico nas disfunções renais. Não é para ter medo. A gente sabe que a taxa de filtração glomerular abaixo de 25 com diurético tiazídico, ele não tem um poder antihipertensivo, mas poder diurético ele tem. Então, ele tem poder diurético se tiver uma taxa de filtração glomerular abaixo de 25. E, principalmente, no paciente que tem resistência ao diurético de alça, que ele precisa de diurético tiazídico por causa da hipertrofia e hiperplasia das células tubulares do túbulo contorcido distal. Então, a mensagem desse gráfico é o quê? Que eu tenho que atingir uma concentração mínima de diurético. E com avançada insuficiência cardíaca, esse paciente vai tendo uma concentração mínima sempre maior, mostrando que ele vai precisar cada vez mais de diurético de alça, que é um mecanismo de resistência ao diurético de alça. Aqui, o gráfico A eu já mostrei, que foi a curva do tudo ou nada. Já o gráfico B de bola Mostra para a gente, nesse estudo publicado no New England em 2017, que foi um estudo de revisão, mostra para a gente que o pico de ação do diurético de alça endovenoso, ele é menor do que o do diurético de alça por via oral. O diurético de alça por via oral, ele atinge até um platô. Então, muitas vezes, a gente está lá com o paciente com IC descompensada e a gente dá o diurético de alça, ele urina, tem uma grande diurese, tem um litro e meio de diurese, e aí ele fica horas sem urinar. Aí a gente fica pensando, será que é por causa da piora do choque, eu estou precisando aumentar o suporte inotrópico ou de vasodilatador? Ou será por causa do diurético? Muitas vezes é por causa do diurético, porque muitas vezes a gente só precisa encurtar o intervalo entre um diurético de alça e outro, porque o pico de ação do diurético de alça, ele é bem menor do que o diurético por via oral. E o poder, a potência do diurético endovenoso, ele é o dobro do poder do diurético por via oral. Então, a gente tem que ter isso em mente. Tem que ter isso em mente, que o pico de ação do diurético endovenoso é menor, como também, tá certo? Como também o diurético endovenoso tem uma potência duas vezes maior que o diurético por via oral. No gráfico aqui do tipo C, vocês também podem observar, tá certo? Outro mecanismo de resistência ao diurético de alça. Senhores podem observar que é um mecanismo que a gente chama de frenagem. É um fenômeno de frenagem. Com o avançado da insuficiência cardíaca e com o uso crônico do diurético de alça, cada vez mais é difícil de eu eliminar água livre pelo lá na alça de Henle. E aí, com o tempo, eu passo a ter um menor poder do diurético de alça e começo até a reabsorver sódio e cloreto lá na alça de Henle. Isso é perigosíssimo, porque isso pode piorar ainda mais a insuficiência cardíaca do paciente. Então, eu sempre tenho que ter essa cautela, tá certo? Se meu paciente com insuficiência cardíaca está precisando cada vez mais de doses de diurético de alça, eu tenho que pensar em resistência. E aí, eu tenho que pensar em outro diurético, associar um diurético tiazídico, fazer o triplo bloqueio do néfron, que é associar com bloqueio no túbulo coletor com aldosterona, tá certo? Então, sempre tem que lembrar desses detalhes, tá? E qual é a dica prática com o uso de diurético? Por exemplo, meu paciente já usa no ambulatório, lá no consultório, 60 miligramas de furosemida, que são 3 comprimidos. Deu o dobro quando ele descompensar lá no pronto-socorro. Dê 3 ampolas. Por quê? Porque eu não sei se ele piorou ainda a curva do tudo ou nada e precisa de uma concentração diurética ainda maior. Então, se ele usa lá 60 miligramas de furosemida por via oral, que 80 miligramas, já que são 2 comprimidos de furosemida. Se ele usa 4 comprimidos, quando ele descompensar no pronto-socorro, eu dou 8 ampolas. Não é para ter medo desse diurético. Eu vou dar 8 ampolas porque eu não sei em que curva do tudo ou nada do mecanismo diurético ele está. Porque ele pode estar com concentração diurética mínima baixa ou até muito alta. Então, como é para melhorar o paciente com IC, dobre a dose, dê uma dose bem maior quando ele descompensar. Agora a gente vai falar do pilar do tratamento do choque cardiogênico. E o pilar do tratamento são os inotrópicos, em que a gente vai aumentar a contratilidade miocárdica, né? Os principais que a gente usa são a dobutamina, o milrinone e o levosimendan. A dobutamina, o mecanismo de ação, ele é um agonista beta-1 adrenérgico. Ele age lá no receptor beta-1 adrenérgico e via proteína G, ele aumenta o GMP cíclico. E aumentando o GMP cíclico, aumenta consequentemente a entrada de cálcio na célula. E com cálcio mais na célula, eu tenho mais contratilidade miocárdica. Já o milrinone, ele é um inibidor da fosfodiesterase 3. Se ele inibe a fosfodiesterase, ele vai inibir a degradação do GNP cíclico. Se inibe a degradação do GNP cíclico, aumenta o influxo de cálcio para dentro da célula miocárdica, aumentando a contratilidade. E o levosimedan? O levosimedan, ele é um sensibilizador do receptor de cálcio. Ou seja, ele aumenta a afinidade entre o cálcio e o seu receptor. É importante salientar que, como a dobuta e o milrinone, eles aumentam o influxo de cálcio para dentro da célula, eles são mais arritmogênicos e são mais taquicardizantes. E a gente tem que ter esse cuidado, porque um dos limitantes do uso da dobuta e do milrinone é a arritmia. Então, a gente tem que manter um equilíbrio, tá certo? Um equilíbrio do uso desses inotrópicos e o poder arritmogênico. E, às vezes, tá certo? Para diminuir a arritmia, a gente vai ter que diminuir o inotrópico. E diminuir o inotrópico pode piorar a função cardíaca do meu paciente. Aí a gente pode lançar a mão, às vezes, de antiarrítmicos, de outras manobras, tá certo? E de outras manobras que são adjuvantes, mas que são importantes quando o paciente desenvolve muita arritmia. Quando o paciente desenvolve muita arritmia, principalmente a arritmia ventricular, eu posso passar um balão intraórtico. O balão intraórtico pode também diminuir as arritmias ventriculares, certo? Não, o balão intraórtico não é só para aumentar o débito em meio litro por minuto. O balão intraórtico também pode ser utilizado em arritmias refratárias. E aí, nesse paciente que está precisando de inotrópico e está pipocando de arritmia, posso passar o balão. Quem pipoca muito de arritmia é chagásico. Chagásico é danado para pipocar de arritmia, porque chagásico já é pipocado de fibrose, já tem um monte de área de reentrada, e isso daí pode piorar ainda mais a formação de arritmias. Ter o cuidado, tá certo, com o uso do milrinone nos pacientes hipotensos, tá certo? Então, o paciente hipotenso deve evitar o uso do milrinone. Dobuta não, dobuta eu posso utilizar no paciente hipotenso. Outra limitação para o uso do milrinone é a função renal. Pacientes que têm clearance de creatinina abaixo de 50, a gente deve evitar o uso do milrinone, ou até deixar numa dose menor, tá certo? Um clearance de creatinina abaixo de 50, abaixo de 30 não pode utilizar o milrinone. Dobuta não, a dobutamina eu posso utilizar. Em um paciente dialítico eu posso usar. É tanto que eu sempre falo isso, paciente que eu estou na dúvida de qual inotrópico botar, bote dobuta, porque dobuta tem pouca limitação, tá certo? A grande limitação é a arritmia, tá certo? É a arritmia, é o poder taquicardizante, pode gerar até miocardite eosinofílica, mas é mais raro, tá certo? Está na dúvida, liga a dobuta. O levosimedan, ele já é utilizado já em outros contextos. O levosimedan, ele é utilizado mais no contexto de cuidados paliativos. Como assim? O levosimedan, ele tem um tempo de meia-vida de 80 horas, mas ele tem um tempo de ação de quase 7 dias, é 5 a 7 dias o tempo de ação do levosimedan. Então, a gente pode infundir o levosimedan em esquema de hospital dia, e aí esse paciente melhorar o inotropismo, vai para casa, desospitalizo esse doente, dou mais qualidade de vida, dou mais conforto, e ele volta 7 dias depois para eu infundir levosimedan, esquema de hospital dia. Então, levosimedan...
Aurélio, é porque o Souza caiu a internet dele. Acho que você consegue uns 10 minutos para a gente...
Consigo.
Para a gente ter o debate. Claro. Beleza? Tá ótimo, então. Tá excelente a aula, muito boa.
Continua, espero.
Continua, você acha que você consegue finalizar? Quanto tempo você acha que falta?
Daqui a uns 10 minutos eu consigo.
É.
Quer que eu continue?
Continue. Uns 10 minutos eu acho que a gente... Tá ótimo.
Então tá bom, pronto. Faltam uns 10, 15 minutos eu acabo. E aí, o que é que acontece? O levosimendan, ele é muito bom no contexto do paciente em cuidados paliativos. Por quê? Tá certo? Justamente por isso. Pelo tempo de meia-vida, eu posso desospitalizar o doente, melhorando qualidade de vida e dando mais conforto ao doente, certo? E o grande impeditivo do levosimendan é a hipotensão. A disfunção renal é um impeditivo, porém, já tem estudos observacionais mostrando do uso do levosimendan em pacientes dialíticos. Eu posso utilizar nesse contexto de cuidados paliativos, que melhora a qualidade de vida, mas sempre utilizar uma dose menor, porque eu posso piorar os efeitos adversos do levosimendan nos dialíticos. Agora, rapidamente falando sobre vasopressores no paciente com choque cardiogênico. A gente pode utilizar vasopressor, principalmente quando o paciente está hipotenso, com a pressão arterial média abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Quando a gente utiliza vasopressor, a gente tem que ter o cuidado de colocar, mas já pensando em retirar o vasopressor. Por quê? Porque com o vasopressor, a gente vai aumentar a pós-carga, consequentemente, aumentar a PD2 de VE, aumentar a pressão do átrio esquerdo, aumentar a pressão venocapilar pulmonar. E também os vasopressores, com o aumento da pós-carga, pode piorar a performance cardíaca, porque dificulta a ejeção ventricular por aumento de resistência vascular sistêmica. E qual é o melhor vasopressor para utilizar? Tá certo? Nessa subanálise aqui do SWAP to trial, mostra pra gente, tá certo, que a noradrenalina, ela teve associada com melhores desfechos em todos os choques, principalmente no choque cardiogênico. Claro que isso foi uma subanálise, tá certo? Uma subanálise, foi um gerador de hipótese, foi a subanálise SWAP to trial. Aqui nesse estudo que comparou epinefrina com norepinefrina, aqui nesse estudo publicado em 2018 no JACC, mostra para a gente que a epinefrina teve associada com mais choque cardiogênico refratário, quando comparado com a noradrenalina, mostrando que a noradrenalina é melhor para uso nesses pacientes. Então, existem vários estudos mostrando que o melhor vasopressor é a noradrenalina, mas a mensagem que a gente fica com o uso da noradrenalina é: se eu colocar, eu tenho que pensar logo em tirar. Assim que meu paciente melhorar a pressão, eu tenho que avaliar a retirada, porque isso vai aumentar a pós-carga e piorar desfechos no choque cardiogênico. Já os vasodilatadores são importantíssimos no choque cardiogênico. Como eu falei lá de vasopressores, aqui é o contrário. O vasodilatador, ele vai reduzir a pós-carga, ele consequentemente vai diminuir a resistência que o ventrículo tem que vencer para ejetar o ventrículo, tá? Ejetar do ventrículo o sangue. O ventrículo tem que pré-ejetar o sangue para ejetar o sangue. Então é muito bom o vasodilatador, além de melhorar as pressões de enchimento e consequentemente ter melhora sintomática. Aqui nesse estudo publicado no JACC em 2008, com 175 pacientes, mostrou para a gente o benefício do vasodilatador, inclusive no contexto, no contexto combinado de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca, quando a gente comparou nitroprussiato com outros vasodilatadores. Inclusive, os pacientes que usaram nitroprussiato, eles toleraram mais doses de vasodilatadores orais, tá certo, na alta hospitalar. Aqui esse estudo, que foi uma subanálise do ALARM HF, foi com nitroglicerina, mostrando também benefício da nitroglicerina, tá certo, nesses pacientes com choque cardiogênico. E qual eu vou escolher? Vou escolher o nipride ou o tridio? Depende. Existem estudos teóricos, ou seja, estudos mecanísticos, que mostram que os pacientes em choque cardiogênico pós-infarto, o uso do tridio pode gerar roubo de fluxo coronariano, e aí o melhor seria utilizar a nitroglicerina. Mas quando a gente avaliou estudos, tá certo, com desfechos duros, não teve diferença o uso entre nitroglicerina e o nitroprussiato. E aí, eu já fiz tudo isso, dei inotrópico, dei vasodilatador, fiz o suporte volêmico desse paciente, e esse paciente continua pior. está na hora de eu chamar o time do choque, que é o choque time. Tá certo? Esse estudo publicado em 2020 no Jornal Europeu de Insuficiência Cardíaca mostra para a gente que a gente, no choque cardiogênico, ele dividiu em três tipos de centros tratadores, entre aspas, de choque cardiogênico. O nível 1 era aquele paciente que tinha especialistas em insuficiência cardíaca, era o paciente que tinha cirurgia cardíaca 24 horas, tinha hemodinâmica 24 horas e tinha suporte de cuidados paliativos. Esse daqui é o centro nível 1. O nível 2 é aquele que não tem cirurgia 24 horas, mas tem hemodinâmica 24 horas. E o nível 3 são aqueles centros periféricos que eles tratam pacientes menos graves em choque cardiogênico. E o paciente em choque cardiogênico, ele poderia transitar desses níveis a depender do estágio do choque cardiogênico em que ele está. E tem estudos mostrando que a presença do choque team, a presença de uma discussão incorporada com cardiologista clínico, o cardiologista clínico especialista em insuficiência cardíaca, associado com o hemodinamicista e o cirurgião cardíaco, isso daí tem melhores desfechos no paciente. Assim como a gente pensa o heart team para válvula, para coronária, a gente tem que pensar no choque cardiogênico, que é uma doença que mata muito e tem uma mortalidade de 50%. Tá certo? Então, a gente tem que saber, nesse momento de refratariedade, tem que pensar no suporte circulatório mecânico. E esse suporte circulatório mecânico foi por isso que foi criado o registro Intermax. A classificação Intermax, como eu falei anteriormente, ela diz para a gente qual é o melhor momento para implementarmos o suporte circulatório mecânico. E ele mostra para a gente que os pacientes em Intermax 4 ou 5 são os pacientes muito bons para receberem terapias definitivas como dispositivo de assistência ventricular de longa permanência, como HeartMate 2, 3 ou HeartWare, ou até o transplante cardíaco. E o melhor paciente para receber essa terapia é o Intermax 3. Já os pacientes que estão em Intermax 1 e 2, eles estão muito graves. Então, eu tenho que pensar no suporte circulatório mecânico de curta permanência, para quê? Para como ponte para que ele melhore, ou como ponte para essas terapias definitivas, como transplante, o dispositivo de assistência ventricular. É importante salientar que o implante, tá certo, desses dispositivos de assistência circulatória mecânica de curta permanência, sem ponte, ou seja, sem pensar numa terapia definitiva, eles não devem ser encorajados. Então, o uso de suporte circulatório mecânico de curta duração, sem ponte para uma melhora, sem ponte para uma candidatura, para um transplante ou para um dispositivo, ou sem ponte para transplante ou dispositivo, o uso desses dispositivos não deve ser encorajado. E aqui aula de suporte, eu posso dar em outro dia uma aula de suporte circulatório mecânico, né? Falar sobre balão, a ECMO, falar sobre Impella, Tandem Heart, falar sobre o X-Core, falar sobre Centrimag, porque isso seria outra aula, porque isso é um mundo muito grande. E a gente tem que escolher esse suporte circulatório mecânico a depender do grau do choque, porque a depender do grau, esses dispositivos vão dar um suporte específico. Por exemplo, a ECMO vem no arterial, dá um suporte de 4,5 litros por minuto, o balão dá de meio a 1 litro por minuto, o Impella, dependendo do Impella mais comum, o Impella CP, que ele dá um suporte em torno de 3,7 a 4 litros por minuto. Né? A Centrimag dá um suporte de 8 litros por minuto. Então, a depender do grau do choque, a gente dá o suporte circulatório mecânico. Por isso que é boa a integração entre o especialista de IC, o cardiologista clínico, o cirurgião cardíaco e o hemodinamicista, para a gente escolher qual é o melhor suporte e dar o melhor desfecho ao paciente. Então, como mensagens finais aqui, como take home messages, a gente mostra aqui, o choque cardiogênico é grave, alta mortalidade, mortalidade em torno de 50%. A gente deve reconhecer todas as fases de choque, por isso que é interessante o uso da classificação da SCAI para a gente avaliar desde os pacientes que têm fatores de risco até o choque cardiogênico extremo, que é aquele momento mais grave, que de refratariedade, que a gente tem que agir em horas, assim o paciente morre, né? E o choque TIM tem impacto no prognóstico, permitindo a seleção do dispositivo mais adequado e pensar nas terapias definitivas, que podem ser o transplante, o dispositivo de longa permanência, né, os ventrículos artificiais ou os cuidados paliativos. Certo, minha gente? Muito obrigada.
Gente, esse foi o nosso segundo episódio sobre choque cardiogênico, a aula brilhante do Aurélio. Realmente ficou bastante claro aí como que a gente aborda o tratamento desses pacientes. Foi um prazer dividir esse tempo com vocês. Eu gostei bastante do episódio. Espero que vocês também tenham gostado e ficamos por aqui. Até a próxima.